É emoção que você quer? Então vem aqui que tem. No Máquinas da Pan, você vai saber tudo sobre a indústria automotiva, os principais lançamentos do mercado, tecnologia, todo o processo de eletrificação e também motorsport com os grandes campeões. Máquinas da Pan, todos os sábados às 10h30 da manhã no canal Jovem Pan News, Jovem Pan Esportes e também na Panflix. Espero você!
Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília. ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto. ZYK 664, 900 kHz. Jovem Pan News Águas Lindas de Goiás. ZYR 232, 107,9 MHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix, disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio que virou TV. Atenção emissoras da rede Jovem Pan News. No ar, Jovem Pan, agora.
Quatro horas, um minuto. Excelente tarde para você. Terça-feira, dia 5 de outubro de 2021. Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Jovem Pan Agora. Gabriel, boa tarde para você.
Tudo bem, Kalina? Excelente tarde para você. Ótima tarde para vocês que nos acompanham pela Jovem Pan, pela rádio, pelo Panflix e demais plataformas digitais da rádio que virou TV. Bora trabalhar?
Vamos lá?
Vamos aos destaques.
Jovem Pan Agora.
CPI da Covid, houve sócio da VTC Log, Raimundo Nonato Brasil. Em depoimento, ele amenizou os aditivos feitos em contratos fechados com o governo.
Renan Calheiros diz que com certeza vai pedir indiciamento de Jair Bolsonaro em relatório da CPI da Covid. A previsão é de que esse material seja apresentado e votado na segunda quinzena deste mês.
Ainda na segunda quinzena, a Prefeitura de São Paulo estuda acabar com a obrigatoriedade do uso de máscaras em locais públicos. A liberação deve valer apenas para áreas ao ar livre e sem aglomeração.
Capital paulista já começa a planejar Carnaval 2022 e espera público maior que os 15 milhões que foram às ruas em 2020. No entanto, o secretário municipal de saúde, Edson Aparecido, diz que uma eventual suspensão pode ocorrer mediante surgimento de nova variante.
Nego do Borel encontrado em motel do Rio de Janeiro. A família tinha registrado o desaparecimento do cantor ainda na segunda-feira.
Jovem Pan, agora.
Vamos de CPI da Covid-19 no Senado, porque o sócio da VTC Log, Raimundo Nonato Brasil, amenizou aditivos feitos em contratos fechados com o governo. A companhia de logística possui acordo com o Ministério da Saúde, que está sob suspeita de irregularidade. O ex-diretor da pasta, Roberto Dias, teria aceitado pagar à empresa 18 vezes o valor recomendado por técnicos federais. De acordo com a CPI, a VTC Log movimentou 117 milhões de reais nos últimos dois anos em transações classificadas como atípicas pelo COAF. A companhia é responsável por distribuir vacinas no Programa Nacional de Imunização. Na apresentação, antes de responder a perguntas dos senadores, Raimundo Nonato Brasil afirmou que os contratos são públicos.
Os contratos firmados entre VTC Log e o Poder Público, senador presidente, se encontram sob o controle das autoridades internas, dos órgãos públicos que nos contrataram, assim como dos tribunais de conta, Ministério Público e Controladoria Geral da União. Jamais deixamos de prestar contas a toda a estrutura fiscalizadora do Poder Público.
O sócio da VTC Log admitiu que a demanda de logística da empresa aumentou por causa da pandemia. Raimundo Nonato Brasil explicou que um contrato fechado em 2018 com o Ministério da Saúde recebeu aditivo.
Vi um aditivo de 80, se não me engano, acho que 80 milhões, que é 25%, pelo motivo da...
Teve aditivo de 80 milhões?
Pelo aumento da demanda.
Pelo aumento da demanda.
Foi. E foi a própria instituição, o Ministério da Saúde, em virtude da pandemia.
Os senadores citaram contratos do governo com a VTC Log sem licitação, cerca de 400 milhões de reais. De acordo com o presidente da CPI, Omar Aziz, boa parte dos acordos foi fechada antes da pandemia.
Sem nós ter uma pandemia, sem ter nada assim extra, até porque agora, se tivesse um contrato sem licitação nesse momento, para transportar vacina, medicamento, respiradores, era até justificável dentro do Tribunal de Contas da União. Você comparecer, olha, nós estamos no momento, mas eu não me recordo de a gente ter algum tipo de problema em 2017, 2018, para que quase 400 milhões de reais fosse sido dispensado de licitação.
Pessoal,
330 milhões sem licitação?
Sem licitação.
Em 2 anos.
Com a VTC Log, foi reajustado, segundo a CPI, em 1.800%. Raimundo Nonato Brasil alegou que a empresa teve de investir para receber as vacinas da Pfizer.
Só para atender a demanda da Pfizer, que o Ministério não me pagou um centavo até hoje, nós tivemos que investir mais de 30 milhões de reais. Nós tivemos que comprar ultra freezers para armazenar as vacinas da Covid, menos 70, menos 90. Nós tivemos que preparar a embalagem, que no mundo inteiro não tinha essa embalagem. Nós tivemos que nos preparar em 3-4 meses para receber a vacina da Pfizer. Nós tivemos que nos reinventar, senhor relator.
O sócio-diretor da VTC Log declarou ser difícil trabalhar com o setor público. Raimundo Nonato Brasil não descarta a possibilidade de recorrer à justiça contra o Ministério da Saúde.
É muito complexo lidar. É muito complexo lidar com a gestão pública.
A VTC Log chegou a judicializar essa questão?
Não, não judicializamos até agora, mas nós vamos judicializar, que é um direito nosso.
Raimundo Nonato Brasil nega que a VTC Log tenha pago boletos de Roberto Dias. O empresário detalhou que as relações do ex-diretor são com a Voitur.
O boleto do senhor Roberto Herrera Dias, ele é cliente de outra empresa do grupo, a Voitur Turismo, não é a VTC Log. A VTC Log não pagou o boleto, excelência, do senhor Dias. A VTC Log não pagou o boleto.
Foi a VTC Log, foi a Voitur.
O senhor Roberto, ele é cliente, como qualquer outro, a empresa de turismo do grupo.
É cliente, ele deve ter comprado algum serviço, alguma passagem, mas o processo é o inverso.
O empresário admite que esteve com Roberto Dias em reuniões no Ministério da Saúde. Nesta terça-feira, o senador Renan Calheiros anunciou que vai concluir o relatório da CPI da Covid na próxima semana. De acordo com o cronograma, o texto deve ser lido em plenário no dia 19 de outubro. O parlamentar pretende submeter o documento aos colegas e adiantou que vai pedir o indiciamento de Jair Bolsonaro.
No dia 19, às 9 horas, nós vamos ter uma cerimônia bem rápida, com representantes de vítima de todos os estados da federação. Será uma cerimônia de 30 minutos, no máximo 40 minutos. E nós saímos dessa cerimônia e vamos para a comissão parlamentar de inquérito começar a ler o relatório.
O presidente Bolsonaro pode ser indiciado?
Pode ser, com certeza será. Nós não vamos falar grosso na investigação e miar no relatório. Ele com certeza será sim, pelo que praticou.
Renan Calheiros ainda vai discutir com demais integrantes da CPI sobre o número de indiciados. A Procuradoria-Geral da República deverá receber nomes de pessoas que tiveram prerrogativa de foro.
Aqui em São Paulo, amanhã deve ser votado com urgência o pedido de abertura de uma CPI que investiga a Prevent Senior. O presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo afirma que a operadora de saúde não terá trégua com a comissão aberta na casa. Mais detalhes com Beatriz Manfredini.
O presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, Carlão Pignatari, do PSDB, prometeu que a casa não vai enrolar para investigar as denúncias envolvendo a Prevent Senior. Os parlamentares devem votar nesta quarta-feira o requerimento de regime de urgência na tramitação do pedido de abertura da CPI. Se aprovado, o recurso vai acelerar a pauta.
A Assembleia Legislativa não vai enrolar. Ela vai investigar, apurar e punir. Muito claramente, o plano de saúde e não os usuários do plano de saúde. A população que tem esse plano, que até antes da pandemia atendeu bem, não pode ser prejudicada num momento tão difícil como agora. Nós temos que fiscalizar a empresa e proteger os usuários do plano. Isso tem que ficar muito claro. O que nós não podemos, a Assembleia não quer, é fazer disso um palanque político.
Carlão Pignatari diz que deputados aliados ao governo já confirmaram que vão tentar obstruir a votação. Mas o presidente da Alesp acredita na aprovação.
Nós precisamos de ter 48 votos sim. Já tem 3 deputados que disseram que vão obstruir. A deputada Janaína Pascoal disse claramente que vai obstruir. A deputada Valéria Bolsonaro que vai obstruir. E o deputado Douglas Garcia que vão obstruir. Mas nós temos que colocar... os 48 que quiserem aprovar, tem que ir lá votar sim, aprovamos. Na quinta faz o Congresso de Comissões, desde que é aprovado, e a semana que vem, se Deus quiser, até o fim da semana, após o feriado, nós estaremos com a CPI instalada.
Pignatari falou sobre a CPI durante um evento nesta terça-feira. A Alesp doou 77 veículos da frota antiga da casa para o Fundo Social de Solidariedade do Estado. A estimativa é arrecadar R$2 milhões para famílias em situação de vulnerabilidade social.
Valeu, Bia, pelas informações. Ao menos 7 unidades da Prevent Senior em São Paulo operam de forma irregular na cidade. Isso significa que elas não têm alvará da prefeitura para funcionar. Segundo a gestão municipal, 3 já foram multadas na semana passada. Outras 3 devem ser autuadas nos próximos dias por falta de documentação e uma ainda segue em processo de análise. Ao todo, a operadora tem 10 estabelecimentos hospitalares na capital. Em nota, a Prevent Senior afirma que os esclarecimentos pedidos nas fiscalizações serão prestados às autoridades municipais.
Agora, 4h12, a comissão da Câmara aprovou hoje a convocação do ministro da Economia, Paulo Guedes, para que esclareça a respeito das movimentações financeiras por meio da chamada empresa offshore. Direto de Brasília, nossa repórter Paola Cuenca é quem traz os detalhes.
Dentro dos procedimentos desta investigação preliminar, que é chamada de notícia de fato, a Procuradoria-Geral da República deve colher informações a respeito das empresas offshore do ministro da Economia, Paulo Guedes, e do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Nessas informações deve constar também um pedido de esclarecimento por parte dos ministros. Depois de ter todas as informações que julgar necessárias, é então que o chefe do Ministério Público Federal, Augusto Aras, irá decidir se instaura ou não um inquérito formal junto ao Supremo Tribunal Federal sobre este assunto. O Supremo é a instância adequada para tratar de temas dos ministros de Estado. A existência das empresas offshore de Guedes e Campos Neto foi trazida à tona pela Comissão Internacional de Jornalistas Investigativos. Elas são empresas offshore, que são empresas situadas fora do país em paraísos fiscais, locais que possuem uma carga tributária mais baixa e algumas outras características, como a possibilidade de manter em sigilo a identidade dos acionistas das empresas. De acordo com os documentos obtidos pela Comissão Internacional de Jornalistas Investigativos, Guedes possui a offshore Dead Nuts International desde 2014 nas Ilhas Virgens Britânicas. Foi feito um aporte inicial nesta offshore de US$9.550.000, o que na taxa de câmbio de hoje corresponde a algo em torno de R$51 milhões. Já no caso de Campos Neto, ele possuía uma offshore, a Core Assets, desde 2004, que estava situada no Panamá. Para o aporte inicial desta offshore, foram colocados US$1 milhão, o que na época significava um montante em torno de R$3.300.000. Diferente do que havia sido apurado pela Comissão Internacional de Jornalistas, há Comissão de Ética do Governo Federal lançou uma nota pública dizendo que avaliou a existência dessas empresas no caso dos ministros em maio de 2019 para Guedes e em agosto do mesmo ano para Campos Neto. A nota pública também coloca que foram feitas recomendações aos ministros a respeito destas empresas, como a suspensão de investimentos, de transações envolvendo essas empresas enquanto eles ocupassem os cargos públicos. A nota ainda traz que se essas recomendações forem descumpridas ou vier à tona alguma informação que classifique em um conflito de interesses, esses ministros podem ter uma instauração de uma apuração ética contra eles. É importante nós lembrarmos que não é crime um cidadão brasileiro possuir uma conta ou uma empresa offshore, desde que tudo esteja declarado à Receita Federal e ao Banco Central. Mas no caso de Campos Neto e de Guedes, a situação muda, porque ao estarem no alto escalão do governo, eles estão sob as regras do Código de Conduta da Alta Administração Federal, que proíbe que sejam feitos, mantidos esses negócios no exterior que possam ser afetados por políticas governamentais. No caso de Guedes, a offshore continua ativa. Já Roberto Campos Neto encerrou as atividades da offshore Core Assets em agosto do ano passado, ou seja, um ano e meio depois que ele já estava no cargo de presidente do Banco Central.
Paola, obrigada. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, voltou a Brasília após cumprir a quarentena decorrente da Covid-19. E o nosso repórter Túlio Amâncio acompanhou as falas do ministro à imprensa e traz os destaques. Oi, Túlio, boa tarde para você. Daqui a pouquinho a gente chama o Túlio Amâncio, que traz as novidades de Brasília, do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, que cumpriu ali o isolamento social em Nova York. Agora a gente muda um pouquinho de assunto. A Prefeitura de São Paulo estuda acabar com a obrigatoriedade do uso de máscaras em locais públicos a partir da segunda quinzena deste mês, olha só. A liberação deve valer apenas para áreas ao ar livre e sem aglomeração. E para isso, a gestão municipal deve adotar critérios como o índice da população vacinada e a taxa de mortalidade por Covid. Os técnicos da Secretaria Municipal da Saúde analisam os dados epidemiológicos para definirem a possibilidade da medida. A estimativa é de que no dia 15 de outubro, 90% da população adulta tenha recebido as duas doses da vacina. Nesta terça-feira, São Paulo registra 82% dos adultos imunizados com a segunda dose. A média semanal de mortes na capital paulista é de 14 casos, o equivalente a 2 óbitos por dia. A prefeitura espera zerar o número de mortes até a segunda quinzena de outubro. Lembrando que, recentemente, o governador João Dória disse que o uso de máscaras permaneceria obrigatório pelo menos até o final deste ano no estado de São Paulo.
E sobre a movimentação na cidade de São Paulo para a retirada das máscaras, a gente conversa agora com a médica infectologista do Hospital Emílio Ribas, Zarifa Couri. Tudo bem, doutora? Boa tarde para a senhora.
Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com vocês.
Eu engasguei aqui, Zarifa Couri. Doutora, é o seguinte, o prefeito Ricardo Nunes disse que está usando como exemplo Portugal, que liberou a máscara há pouco tempo. A Inglaterra também liberou um pouquinho antes, em junho. Esses países são referência como base de comparação para a gente seguir na esteira deles?
Bom, na verdade, o que nos diz se devemos ou não tirar a máscara não é só a taxa de pessoas vacinadas. Isso sim é importante, mas seria a transmissibilidade, né? A taxa de transmissão. A nossa taxa de transmissão, segundo o Imperial College, de 15 dias atrás, era, se não me engano, 1,04%. Então, acima de 1 ainda. Essa taxa teria que estar abaixo de 1. Então, isso significa que a cada 100 infectados, transmite para 104 pessoas. Então, nós temos que deixar essa taxa abaixo de 1 para tirar a máscara, né? Não é só... É importante, sim, todos estarem vacinados, porque a pessoa vacinada, ela também transmite. A vacinação, ela reduz o número de casos graves, não reduz a transmissibilidade. Nós temos também que nos preocupar com a taxa de transmissão. São as duas coisas somadas.
Então, doutora, olá, boa tarde para a senhora, Kalina, que está falando aqui agora. Então, doutora, mesmo sem a obrigatoriedade do uso de máscaras, ainda é recomendável que se apresente o passaporte de vacina?
Sim, é importante, é importante. É importante, sim. E se for tirar, então, para a gente tirar a máscara, também temos que estar atentos à taxa de transmissão. Não só a vacinação, a porcentagem de população vacinada. É a porcentagem de população vacinada mais a taxa de transmissão naquele grupo populacional. São as duas coisas somadas para a gente pensar em tirar máscara naquele grupo populacional.
E nesse cenário todo, doutor, a Prefeitura de São Paulo planeja o Carnaval de 2022. A folia de rua tem expectativa de superar o público de 2020, quando reuniu 15 milhões de pessoas. Então, antes de a gente continuar a entrevista, a gente vai ver a reportagem de Camila Yunis.
São Paulo tem expectativa de realizar o Carnaval no ano que vem. E para isso, já começou a se programar. Uma pesquisa feita pela própria prefeitura apontou que 85% dos foliões ficam concentrados em 10% dos eventos espalhados pela cidade, dado fundamental para a organização da festa em tempos de pandemia. O carnaval de rua paulistano tem crescido nos últimos 4 anos. O retorno financeiro da folia é igualmente grandioso. Só em 2020, a festa reuniu 15 milhões de pessoas. A expectativa é que no ano que vem o público seja ainda maior. A decisão de permitir o carnaval de rua foi tomada diante da ampliação da vacinação e da queda nos números de internações por Covid. Em março deste ano, a média móvel de novos casos era de 6.964. Agora é de 562. A capital paulista registra atualmente mais de 70% da população adulta vacinada com um ciclo completo de imunização, seja dose única ou duas doses. Pessoas acima de 60 anos, até o final desse mês, vão receber a dose de reforço. Até o carnaval, em fevereiro de 2022, a expectativa é a vacinação completa de toda a população acima de 18 anos. O secretário municipal de saúde, Edson Aparecido, diz que uma eventual suspensão do carnaval poderia ocorrer mediante o surgimento de uma nova variante.
E é isso que nós vamos analisar no momento adequado da realização do evento. A questão do quadro de vacinação em todo o país, a questão das internações que nós estivemos no sistema de saúde aqui da cidade e evidentemente também do estado, né? A média móvel de novos casos, a média móvel de óbitos, isto tudo será analisado. É um conjunto de fatores muito grandes que a Vigilância Sanitária e a Secretaria de Saúde vai analisar. Se eles não forem favoráveis, obviamente não daremos autorização para a realização do evento.
Sobre o comprovante de vacinação, o secretário considera que exigir a vacina em um evento de grande porte, como o carnaval, é inviável. Outra situação que não está no controle é a aglomeração. Apesar da programação da prefeitura, vale lembrar que a realização da festa ainda depende da situação pandêmica da cidade em fevereiro de 2022.
Bom, a gente continua conversando com a médica infectologista do Hospital Emílio Ribas, Arifa Couri. Doutora, não está um pouquinho cedo para anunciar essas festas que são locais que onde não tem como ter distanciamento? Os governantes estão subestimando as variantes que podem surgir?
Então, eles estão otimistas e oxalá não apareçam novas variantes até lá. Ele falou que vai analisar, ele está correto, ele falou que vai analisar a situação epidemiológica na época do carnaval, se não surgir novas variantes, a situação da transmissibilidade, e isso que eu estava falando até agora, que não importa só a situação vacinal da população, é importante também a taxa de transmissão. Se a taxa de transmissão estiver alta, estiver acima de 1, não dá para tirar máscara. É isso que eu estava falando até agora. Então, ele falou que isso tudo vai ser analisado. A taxa de transmissibilidade, de internações, de mortes na época, se isso estiver alto, não vai dar para tirar máscara, para fazer carnaval, para fazer coisa nenhuma.
Exatamente, doutora Zarifa Couri, mais uma vez, brigadão. Excelente tarde para a senhora. Seja sempre bem-vinda ao Jovem Pan Agora.
Muito obrigada pelo convite.
Agora são 4h24. Ficamos por aqui. Eu sei, dia de terça é rapidinho também, né, Gabriel?
Hoje foi tranquilo.
Obrigadão pela companhia. A gente se vê amanhã, quarta-feira.
Valeu, até amanhã, Kalina. Muito obrigado pela audiência. E você fica agora com Liderança e Inovação. Até amanhã. Tchau, tchau.
As primeiras notícias do seu dia você encontra aqui em primeira mão.
Em tempo real, noticiamos os acontecimentos do Brasil e do mundo.
O jornal de maior audiência no Brasil. De segunda a sábado, 6 da manhã. E aos domingos, 9 horas. A informação não para.
E a gente também não.
Jornal da Manhã. Para assistir, baixe agora Panflix na sua loja de aplicativos. É grátis.
Agora eu trago para você a máquina, a fera, a lenda, o todo-poderoso PlayStation 5. PlayStation, PlayStation. E o melhor é que você não precisa comprar, você pode ganhar. Tem que participar do Pancadão de Prêmios para concorrer ao sorteio do console de games mais desejado do mundo. Acesse agora pancadão.com.br e assine. Se você perder essa chance, eu, Bottini, vou te chamar de noob.
Conheça o Zuco Delivery, o aplicativo do Zuco para você desfrutar no conforto da sua casa. Massas tradicionais preparadas artesanalmente, carnes, peixes, aves, cardápio completo com o melhor da cozinha italiana, com o toque contemporâneo do Zuco Restaurante. Zuco Delivery, o novo app com o melhor da culinária italiana, agora na sua casa. Disponível grátis na sua loja de aplicativos. Baixe agora. Zuco, sempre um bom momento.
Tech News.
O mundo digital sem complicação. Com Carlos Aros.
Você está agora utilizando o Wi-Fi, muito provavelmente da sua casa ou do escritório. Mas você nem imagina, por exemplo, que em algum momento foi necessário configurar esse roteador. Talvez você imagine, mas não saiba que isso aconteceu ou não saiba como fazer isso. E eu te digo que entender como essa configuração aconteceu é um passo importantíssimo para proteger as informações que estão trafegando pela sua rede dentro de casa. Muita gente coloca o roteador para funcionar dentro de casa e não troca a senha, não verifica se a atualização do software, do firmware, está na versão mais recente. E faz o quê? Se coloca vulnerável para os cibercriminosos. Então, se o técnico foi instalar o roteador na tua casa, colocou o modem e o roteador para que a internet esteja disponível em casa, pergunte, qual é a senha que está aí? Não é a senha padrão, não. O senhor pode trocar para mim? E aí você vai lá e escolhe uma nova senha. E esse procedimento tem que ser feito de tempos em tempos. As empresas estão de olho nisso, porque tem muita gente em home office, e você deveria estar a mais atento do que as empresas, porque afinal de contas, os dados que estão ali são os dados que se relacionam diretamente com você. Informações pessoais importantíssimas que precisam ser protegidas.
Tech News. O mundo digital sem complicação. Com Carlos Aros.
Olha, com imenso prazer que a gente está começando aqui, ó, dia de hoje, terça-feira, 4:30 da tarde, mais um Liderança e Inovação. Faço questão de sempre dizer que o espírito do programa, né, o propósito do programa aqui no Grupo Jovem Pan, hoje um grupo com abrangência absolutamente nacional, né, o propósito é inspirar, né, inspirar acionistas, inspirar executivos, enfim, todo o time das companhias, por que não dizer universitários, enfim, inspirar as pessoas a buscarem um ambiente de negócios melhor, mais inovador, mais disruptivo, que no final do dia gere mais riqueza para o nosso país, independente de qualquer posição política, o que importa é que a gente lute pelo crescimento do nosso Brasil. Então, esse é o espírito que o Liderança e Inovação sempre teve e sempre terá. E hoje, eu tenho o privilégio de conversar com uma executiva, que aliás tem uma, enfim, uma trajetória brilhante no mercado, que é a nossa Petra Ferraz, que hoje está à frente. Ela vai contar um pouquinho da trajetória para inspirar você, e você vai entender por que, que eu estou dizendo isso. A Petra hoje está à frente da XP, né? Essa que é uma das grandes companhias, uma das grandes empresas, enfim, a XP Inc., que hoje é a grande holding e que embaixo dessa XP Inc. você tem muitas marcas. É ela, então, Petra, que lidera a área de marketing desse, eu diria, conglomerado financeiro, que tem uma trajetória aí de aproximadamente 20 anos, mas é um exemplo de inspiração, é um exemplo de o que é crescer pensando de forma inovadora em tão pouco tempo. Lembrando que no mercado brasileiro a gente tem grandes companhias, grandes bancos e, portanto, né, a competição não é fácil, mas ainda assim a XP é o que é. Petra, grande prazer te receber aqui no Liderança e Inovação.
Vamos lá. Bom, primeiro eu que agradeço, é um prazer enorme estar aqui. Obrigada pela apresentação. Vou contar um pouquinho, então, talvez assim, quem talvez vai me identificar vai ver que eu sou do Rio de Janeiro, mas já estou há 15 anos em São Paulo, então...
Então somos dois, Petra, porque eu também...
Quando eu vou pro Rio, falam que eu estou em sotaque de paulista, quando estou no São Paulo, falam que eu tenho sotaque de carioca. Eu brinco que eu moro debaixo da placa ali em Volta Redonda, então eu já estou no meio da fronteira, já não consigo mais distinguir de onde eu sou.
Deixa eu aproveitar, vou pegar só esse gancho, Petra. As cidades não são complementares? São, né?
Super.
Eu acho que essa competição aí de Rio e São Paulo está caindo por terra, felizmente. No final do dia, as cidades se somam.
Sem dúvida. Legal. Não tenho dúvida nenhuma. E olha o que eu tenho de amigo carioca apaixonado por São Paulo e vice-versa. É maravilhoso. Isso que é bom.
A marca, né, a XP, hoje está valorizada pela Interbrand, né? Enfim, entre as 10 mais valiosas do país. Isso não é moleza. E um executivo, né? Uma CMO, uma diretora de marketing, encarar uma companhia desse tamanho não é fácil. Mas eu queria, então, que você dividisse aqui conosco no Liderança e Inovação, até para inspirar todos nós. Como é que é estar à frente da área de marketing, que é aquilo que você comentou, né? Você chega para dar talvez um pouco mais de estofo, maturidade, etc. Como é que é estar à frente da área de marketing de um conglomerado, já você vai contar quais são as marcas que estão embaixo da XP, mas como é que é isso?
Olha, eu acho que é um aprendizado diário, Calainho, porque eu acho que é um mercado muito competitivo, muito, extremamente competitivo, onde cada dia a gente se depara com desafios diversos, com categorias diversas. A gente acabou de fazer um movimento agora, né? A gente era 100% focado em investimentos, acabamos de lançar cartão de crédito, estamos entrando em conta digital e várias outras
coisas. Entrarão em seguros também, se eu não me engano.
Seguros,
né,
crédito, então assim, tem N outras iniciativas vindo pela frente, então eu acho que é uma empresa... A agilidade e velocidade, assim, eu diria que é o ponto-chave, né? E aí, acho que trazer isso para o marketing é o maior desafio hoje que eu acredito que a gente tem. A gente fez um movimento de estruturação de time, não vou nem dizer que é uma reestruturação, porque a gente montou o time. Hoje...
São quantas pessoas no teu time, Petra?
São umas 90 pessoas, mais ou menos. Diria que mais da metade com menos de um ano de casa, contratados na pandemia. Então é um desafio ainda adicional, né, de montar uma área no meio de uma... Esses dias eu lembrei que eu já trabalhei mais tempo de casa do que do escritório. Então é mais um desafio aqui nesse sentido. E a gente fez a internalização de várias ações, né?
Legal.
Então a gente hoje tem uma operação de mídia in-house, criação in-house. Então hoje, se eu quero fazer, eu tenho proximidade com o time de negócio, eu tenho agilidade e flexibilidade dentro de casa, né? Então, a gente hoje trabalha com visões de jornadas end-to-end, onde eu tenho times que vão desde comunicação até o que a gente chama em marketing fundo de funil, ali as operações de gestão de clientes. Isso tudo suportado pelo time de criação e de mídia, né? Então, acho que para mim hoje o maior desafio é esse, assim, é como é que a gente faz essa gestão, garante as prioridades sem perder essa agilidade.
Agora, você sabe que te ouvindo, Petra, e obviamente até pelas minhas andanças aí corporativas, e são muitas, né? Até pela natureza dos negócios dos quais eu sou acionista. Esse modelo de marketing que você construiu, porque no fundo é uma construção, né? Boa parte, pelo que eu pude depreender, tua, é um modelo muito inovador, né? Quer dizer, não é em qualquer companhia que você encontra essa estrutura que você implementou. É uma companhia que dá muito espaço para o executivo construir, criar e inovar, né, Petra?
Olha, não, assim, nunca vi nada parecido, assim, é extremamente prazeroso. Como eu comentei, mais da metade do time foi contratado há pouco tempo, então eu faço muita entrevista, né? E o pessoal me fala, e aí, como que é trabalhar na XP?
Gente é tudo, né, Petra? Gente é tudo, né?
Eu brinco que eu não faço mais nada, né? Eu só preciso ajudar eles a fazerem ou não atrapalhar. Então o pessoal fala, ai, como é trabalhar na XP? E aí, não sei o quê, né? Que tem uma curiosidade, né? Eu acho que natural ali. Eu falo, olha, você gosta daquele negócio assim, vou usar um termo.
Pode usar o que você quiser.
Não é palavrão,
Liderança
não.
Inovação.
Não é palavrão, não.
Pode usar se quiser.
Panela sem tampa?
Legal.
Vou pagar um mico público aqui, hein? Que eu brinco isso com eles. Eu falo, gente, na XP não tem tampa na panela.
Você
faz
vambora,
o que
você
quiser.
Né?
Vamos fazer, bora. Ideia, vai lá, faz. Não sei o que, não é lá. Então, tem um incentivo, tem uma abertura para inovar, para propor ideia, para colocar na rua. E eu acho que isso só é legítimo, isso só acontece na prática quando vai parecer clichê agora, mas quando o erro, ele é permitido.
Não, mas não é clichê não, Petra.
Porque
essas
muita
coisas
gente
que
fala, mas não pratica.
Então, as coisas, né, que parecem clichê, muitas vezes emperram determinadas decisões e determinados, sim, caminhos. É absolutamente fundamental permitir o erro, porque você pode errar uma, duas vezes, mas se acertar 10 ou 12, evidentemente é muito melhor. Marcas que estão, Petra, ao embaixo desse guarda-chuva XP. Hoje, quantas marcas estão ou quais são essas marcas abaixo da XP?
Olha, eu, em quantidade agora, não vou lembrar de cabeça.
Não,
tá?
Importa,
são
as
várias,
marcas, sim.
E a gente tem vários segmentos, né? A gente tem as marcas tradicionalmente de corretoras, né? Que estão fazendo expansão para alguns produtos de serviço financeiro agora, que é a XP, a Clear e a Rico.
Legal.
A gente tem uma marca nossa de editoria, que é a Infomoney.
Uhum.
A gente tem uma marca de educação, que a gente inclusive lançou ano passado.
Vocês são veículos de comunicação também com uma marca do segmento de alto valor agregado e mais do que isso, alta reputação, que é Infomoney, né?
Sem dúvida.
Olha aquilo que eu comentava de pensamento completamente disruptivo numa estrutura de marketing completamente distinta. Mas enfim, vai lá, Petra, que mais?
A gente lançou uma nova, né, um ano e pouquinho atrás, mais ou menos, a Exped School, que é uma marca onde a gente consolida todos os nossos cursos, treinamentos, vai desde curso livre até MBA de trade, por exemplo. A gente tem aí os nossos influenciadores, analistas, casas de análise, que tem a Speech, com a Luciana Seabra. Você tem a participação ali da Antecipa, da Flipper, então de vários outros interlocutores que estão junto com a gente. Então é uma empresa que... Eu te diria que hoje são essas. Agora, a única coisa de certeza que a gente tem é que a gente não sabe onde a gente vai estar daqui a 6
Mas
meses.
É
isso que é maravilhoso.
Vamos lá. Nas suas últimas campanhas, Petra, as últimas, né, publicitárias da XP, vocês têm mencionado que investimento pode transformar a realidade, né? O que eu particularmente achei brilhante, né? Eu tenho a minha visão a respeito disso, mas queria que você dividisse aqui conosco, no Liderança e Inovação, o que está exatamente por trás desse conceito?
Sem dúvida. Esse é um conceito novo, a gente lançou ele esse ano, tá? Depois de um trabalho na linha do que a gente comentou de estruturação, a gente fez um trabalho enorme ano passado de fundamento, posicionamento de marca, estratégia, revisão de identidade visual e etc. E aí, naturalmente, esse foi o primeiro movimento pós esse trabalho de revisão de estratégia, tá? E quando a gente fala em investir transforma, é muito verdadeiro quando a gente olha para a história da companhia, para como ela se construiu, né? Então, é através do conhecimento, é através da capacitação, é através de investir nas pessoas que eu consigo, de fato, transformar o mercado financeiro, eu consigo transformar individualmente cada um que passa a gerenciar os seus recursos com a gente. Então, ela é uma combinação, a gente até falou bastante internamente, né? Que é uma combinação... difícil de se conseguir, né, no mundo do marketing, vamos dizer assim, você chegar em duas palavras tão proprietárias, que o investir, né, quase sinônimo da XP, e o transformar também, né, porque é uma empresa que vem nesse processo de transformação, de brigar por melhores produtos, por brigar por ter melhor rede de assessoria. Então, a gente une duas palavras que são muito proprietárias, mas, ao mesmo tempo, juntas, são muito poderosas. Então, a gente lançou em fevereiro, se eu não me engano, desse ano, usando... alguns exemplos de superação, de coragem. Então, Maia Gabeira, Maestro João Carlos, Fernando Fernandes. Então, teve uma campanha de lançamento dessa nova estratégia. O segundo movimento que a gente fez foi com o COBE, né, com o nosso patrocínio do Time Brasil, onde a gente falou que investir no esporte transforma o país. E agora o último da Expert da semana passada, que foi investir em conhecimento transforma o futuro. Então, de certa forma, é a nossa assinatura de marca, mas passa a ser o nosso guarda-chuva estratégico para tudo que a gente vai desenvolver daqui para frente.
Ou seja, é curioso, né, Petra? Eu comentei aqui no início, a XP tem aproximadamente 20 anos, não é isso? Esse ano completou 20 anos. E a impressão que eu tenho é que vocês, de alguma maneira... são uma espécie de, inclusive, agente transformador e modernizador da indústria financeira do país. Você considera isso uma verdade?
Absolutamente, sou suspeita, né? Mas,
não, mas estamos aqui dividindo conceitos e ideias, vamos embora. Porque no final isso é bom para o país, aliás,
dúvida,
eu repito, isso é o propósito desse programa aqui, Liderança e Inovação, trazer experiências que façam com que o nosso país, de uma maneira geral, possa crescer. Se determinadas companhias, como é o caso aqui da XP, constroem esse caminho, constroem essa jornada, que bom que outros conglomerados financeiros eventualmente se inspirem naquilo que vocês estão fazendo. Sim. Isso é uma verdade, né, Petra? É muito impressionante o que vocês estão fazendo. Né?
Sim, de novo, eu sou suspeita, mas quando a gente olha para todos os movimentos que a gente de alguma forma quebra barreiras e é o primeiro a puxar, você vê que em algum momento no tempo vira uma verdade dentro do segmento como um todo. Né? Então, por exemplo, quando a gente abriu a nossa plataforma de produto sem ter investimento mínimo, né? Hoje em dia, basicamente, qualquer pessoa pode acessar qualquer produto sem precisar ter um recurso muito alto. E isso está aberto, uma plataforma aberta, qualquer um pode entrar.
Né? Isso não existia.
Não existia. O banco vendia o produto daquele banco, o outro banco daquele banco, o outro banco daquele banco. A gente chegou e quebrou com essas caixinhas.
Quebrou e falou, o paradigma, né? O famoso
qualquer um
paradigma.
Pode comprar qualquer produto com um ticket de entrada de R$1, R$5, R$500, tá? Então, acho que esse foi um dos grandes
paradigmas. Inclusive, né, democratizando o acesso a níveis, a produtos, investimentos, etc. Né?
Não tenho dúvida.
É quase um serviço, inclusive, é quase um viés, é quase uma jornada cívica, né? Porque tem a ver com isso também, né?
Sem dúvida.
Ou seja, dá acesso às pessoas, né?
Acho que assessoria, toda a parte de assessoria de investimento, né? Todos os nossos... Hoje a gente tem... Basicamente, uns 7 mil assessores espalhados por esse Brasilzão, atendendo aos nossos clientes. A parte toda de conteúdo, a gente foi a primeira casa de análise, né? O nosso time hoje de analistas, eles, tudo que eles produzem de análise está disponível no nosso site. Então, a gente foi o primeiro a fazer um movimento como esse. Uma expert, onde eu trago conhecimento de vários aspectos, também gratuito. Então, eu acho que a gente tem... inúmeros exemplos na história desses 20 anos aí da XP que fazem
você
isso.
Sabe que eu queria fazer uma observação, você que, enfim, nos assiste aqui no Idenância Inovação, a todos vocês. É curioso, eu venho de uma indústria, né? Durante muitos anos eu fui executivo de uma gravadora, né? Que foi a Sony Music do Brasil, à época já a primeira gravadora no mundo, hoje também, da mesma maneira. E eram 5 grandes gravadoras, são ainda... as grandes gravadoras, as majors, né? Sony Music, Warner, BMG, EMI, enfim, a própria Sony, gravadoras poderosas, etc. E elas tinham lá um determinado modus operandi. Bom, a certa altura, final dos anos 90, a Apple decide criar um negócio chamado iTunes, iPod, etc., e transformou completamente uma indústria. Então, é muito impressionante e é muito inspirador como uma determinada companhia, com essa cabeça disruptiva, pode sim transformar um setor como um todo. Bom, deixa eu te perguntar de pandemia rapidamente, Petra, você mencionou aqui. É curioso que você está há 2 anos na companhia, dos quais 1 ano e meio pandemia. Agora, vocês foram dos primeiros, né, a trabalhar, né, com trabalho remoto, home office, etc. Eu queria que primeiro você contasse essa experiência e que aprendizados eventualmente vocês tiveram, do seu ponto de vista de marketing, de comunicação, a partir desse lugar do trabalho remoto, do home office.
Tá. Eu acho que... não sei quando você acompanhou ano passado ou não, mas acho que é uma notícia que no final já ficou uma notícia velha, ninguém lembra. Mas a gente teve o segundo caso de Covid no Brasil na XP.
Não cheguei a acompanhar.
Era do marketing e sentava na minha frente. Mandar um beijo pra ele.
É isso. Bom, tá
ou
bem,
seja,
tudo certo.
Tá
não
todo
tem
mundo
problema.
Lindo, tá. Ele tá ótimo. Ele foi aquele caso que tinha voltado da Itália na quinta-feira de carnaval. Então, na verdade, assim, até a gente lá do marketing teve uma experiência, inclusive, mais antecipada ainda do que a própria XP, né? Porque a gente foi a primeira área, de fato, ter que ir para casa. Então, todo o time de marketing já está em casa, eu diria que desde final de março do ano passado, 100% home office. E aí, naquele momento, a companhia muito rapidamente se adequou de computador. Hoje em dia, todo mundo tem. A gente deu vale-compra. Mandamos móveis para casa, computador para casa, cadeira.
Hoje uma coisa dia... que é velocidade, né, Petra?
De tomada de decisão.
Entender o que está acontecendo. Não importa se você é gigante, como a XP, inclusive, é. Não importa. Mas entender o que está acontecendo e ter a velocidade necessária de resposta para fazer frente, inclusive, quem sabe, dar saltos quânticos, né? Porque eu acho que é um pouco isso. Esses 1 ano e meio da pandemia foram milagrosos, entre aspas, no sentido de foram estupendos para a companhia, né? Não. Com toda a pandemia, né?
E eu acho que a gente aprendeu muito com tudo isso, né? Eu acho que, obviamente, tem todo lado dessa quarentena e dessa pandemia que acho que a gente não precisa nem discutir o quanto
dúvida,
a gente sofreu e tudo
falado,
que tem de...
Lógico.
Mas acho que assim, olhando pro outro lado, né, o que a gente leva disso tudo, o que a gente, olhando pra frente, consegue aprender, né, e leva pra como aprendizado é milhares de quebras de paradigmas. O próprio Guilherme fala isso muito, né, assim, eu não acreditava que as pessoas em casas eram produtivas e trabalhavam, tipo, riscou.
Eu vou te dar minha experiência pessoal, tá? Você que tá vendo aqui conosco, tá dividindo aqui essa ótima conversa. Eu, que sempre gostei muito, para mim trabalhar é prazer, me transformei em alguém ainda mais produtivo no mundo home office, no mundo ali do Zoom, no mundo do Microsoft Teams, porque você ganhou uma velocidade. Então tem que também perceber que existem oportunidades no meio dessa loucura, né?
Então, eu acho que assim, essa é uma delas. Eu acho que a gente... E eu acho que uma coisa que a gente detectou muito rápido, a gente colocou todo mundo em casa já em abril, já estava a empresa toda de home office, todo mundo instalado. E o que a gente percebia, a gente começou a fazer pesquisas, né? Que a gente chama de pesquisa de pulso de time. É, e muita pergunta e muita ansiedade de quando a gente volta, quando a gente volta, quando a gente volta. Até porque naquela época a gente não sabia, né? Se ia demorar um mês e quiçá que a gente imaginava.
Aliás,
que ia durar
ainda
um
bem,
ano,
né? Ainda bem que a gente não sabia, né?
Se a gente imaginasse. E aí, nesse mesmo momento, na linha da velocidade de tomada de decisão, a gente falou, cara, até dezembro a gente não volta.
É porque aí você elimina a ansiedade do vai ou não vai, né?
Não importa o que vai acontecer no Brasil, se vai voltar aula, se vai voltar, o governo vai mandar voltar, se vai abrir restaurante, se não vai. A XP não volta a trabalhar até dezembro. Essa decisão foi tomada, se eu não me engano, em maio. Olha que é muito lá no inicinho disso tudo. E quando foi em julho, também de forma extremamente inovadora e ágil e muito prevendo o futuro, a gente anuncia que a gente não vai ter mais escritório formal, que ninguém, na verdade, o dezembro passa a ser sem data, que a gente passa a ser XP Anywhere, a gente passa a poder contratar pessoas de qualquer lugar. Eu tenho pessoas no meu time, por exemplo, uma pessoa que eu contratei que mora no Canadá. Então, ele hoje vive, respira, trabalha como se ele estivesse com a gente, mas ele mora no Canadá. E a gente lança a nossa Vila XP no ano que vem.
Ia te perguntar sobre Vila XP, que, aliás, fica atento, você que está nos assistindo aqui no Liderança e Inovação, fica muito atento, porque é muito disruptivo esse conceito do Vila XP. Eu li alguma coisa, acho que o conceito está sendo construído. Isso. Conta para nós aqui, Petra, o que, que é isso de Vila XP, que obviamente vem a reboque dessa, enfim, desse lugar onde vocês decidiram chegar, que é não ter mais escritório formal, né? A mesa de trabalho, a estação de trabalho. Na XP não tem mais. Como é que é isso da Vila XP?
A Vila XP, na verdade, eu acho que na linha, né, lá em julho do ano passado, quando a gente definiu, falou, não vamos voltar e não vamos voltar a ter um escritório físico onde todo mundo vai todo dia sentar e ficar. Então a gente precisa de um espaço nosso. Onde é esse espaço e qual é a cara? Então, na época, inclusive, foi até tratado como uma história, uma narrativa criativa de o que seria um mundo ideal do trabalho. Então, é um lugar onde você pode levar sua família, é um lugar onde você pode levar seus cachorros, é um lugar onde
tem um pouco de Vale do Silício,
academia,
né?
Tem academia, inspiração total Vale do Silício.
É, total. Né?
Tanto que a gente fala que a gente está trabalhando para fazer um Vale do Silício no interior de São Paulo, mas melhorado, porque a gente já aprendeu com eles, então...
Não, e outra coisa, com a Onda Brasil, né? Porque aqui também, evidentemente, que a gente tem um determinado perfil, que é o perfil que é diferente lá da Califórnia, do Vale do Silício, que é Bárbara, etc., mas é outra coisa.
Então, ano que vem, tudo dando certo, tudo caminhando.
Quando é que estreia? Quando é que inaugura?
Ah, tá previsto mais ou menos pro meio do ano que vem.
Legal.
Então, é obra, né? Mas tá previsto pro meio do ano que vem. E se tudo der certo, a gente inaugura aí um novo jeito de trabalhar.
Nada que eu tenha visto hoje no Brasil está nesse lugar, porque eu não vi ninguém anunciar que não tem mais escritório, né? Eu, sobretudo empresas desse tamanho, né? Conta uma coisa, você rapidamente comentou aqui, Petra, sobre a Expert XP, né? Conta o que está por trás, né? A gente sabe que vocês investem na Expert XP tem bastante tempo, né? Em torno de 10 anos, se eu não me engano. O que está por trás da estratégia da companhia com relação a eventos desse porte, né? Qual é o pensamento por trás disso?
Tá. Eu acho que eu cheguei até a comentar um pouquinho por alto na história da transformação, Kalain, que é acho que se não há uma das principais verdades da empresa, da cultura da empresa, da marca XP, é acreditar que é através do conhecimento, através da educação, que a gente vai fazer as pessoas se mobilizarem a darem um próximo passo, né?
Me permite um comentário?
Claro.
Eu entendo que a gente tem um caso, sob o ponto de vista de um país, que transforma isso na maior verdade, mas assim, absoluta, que é a Coreia do Sul. A Coreia do Sul investiu em educação, investiu em inovação, investiu em talentos, e você tinha um país que há 40 anos atrás era absolutamente nada, e hoje são expoentes de marcas que, inclusive, superaram multinacionais com décadas de existência.
Sem dúvida.
Então eu concordo inteiramente com isso, Petra.
Super case, uma referência incrível, mas assim, eu acho que aqui e ali... Não sei também quem aqui já ouviu, não sei se você já ouviu, mas o Guilherme, né, que é o nosso fundador, ele fala muito que ele queria abrir, ele abriu a XP e queria fazer as pessoas virem investir na XP. E ele tentou, e o primeiro jeito que ele conseguiu ser mais eficiente foi começando a dar curso. Então ele dava curso.
É, na verdade a origem da XP é essa,
é a
né?
educação. É. Então assim, na hora que eu educo, na hora que eu ensino e na hora que as pessoas entendem, elas saem da poupança
se
e
preparam,
saem de produtos ruins.
Não tenho dúvida.
Né? E aí ele fala muito que foi o jeito mais fácil que ele encontrou de abrir conta. E isso vem na história da XP. Né? É, a gente tem, como eu comentei, a primeira casa de análise com todos os conteúdos abertos. A gente fez a Expert num primeiro momento, ainda muito também para se relacionar com os nossos assessores, chamar os clientes dos nossos assessores. E esse evento ele foi crescendo ao longo do tempo, até a última edição física, que foi em 2019, que a gente chegou a ter 30 mil pessoas. Parava ali
chegaram
um pouco.
Chegaram a 30 mil pessoas, Petra.
Fisicamente, onde engarrafavam determinados bairros de São Paulo, até porque o
você
acesso...
Você diria que quando foi físico, claro, hoje em dia já é digital, né, duas edições, mas o Expert XP da América Latina, pelo menos, é o maior evento financeiro da região?
Ah, é do mundo. Do mundo, a gente mapeia, sempre acompanha, não existe nada parecido nessa magnitude. E em 2019, na linha da agilidade, do que a gente faz, de como a gente se reinventa, a gente, naturalmente, ali já em março, já sabia que não ia ter um evento físico, né, naturalmente. A gente se reinventou, falou, a gente foi um dos primeiros a fazer live, né, batemos um recorde numa live do Paulo Guedes com 60 mil pessoas. Você fala, meu Deus do céu, como pode um negócio desse? 5 milhões de pessoas consumindo conteúdo durante 5 dias, um negócio absurdo. Então, de novo, na linha dos aprendizados, a única certeza que a gente tem é que quando a gente puder voltar a ter o físico, a gente também vai ter o digital. Porque...
Famoso digital, né?
Digital. Então, acho que não dá hoje para pensar em não conseguir ter a capilaridade e ter o acesso, né, para esse Brasilzão todo consumir conteúdo. Esse ano, não vou saber o número aqui de cabeça, mas a gente começou a ter pela primeira vez consumo internacional do conteúdo. Então, a gente via pessoas que entraram de fora do Brasil para assistir as palestras. Então, de fato, ela vem desse nosso DNA de querer compartilhar conhecimento. Né?
Isso me chama uma pergunta, que é a seguinte, né? Você, Petra, acredita, imagino que sim, e da mesma maneira a companhia, a XP, que conteúdo, e aí falando de marketing de influência, mas conteúdo e influenciadores são hoje muito importantes no portfólio de pensamento de marketing e comunicação de uma companhia?
Com certeza, com certeza. E eu diria que a gente está aprendendo, mas que ele tende a ser um dos grandes pilares, tá? Eu acho que... E aí, obviamente...
Porque eu concordo, inclusive.
Cada marca é uma marca, cada indústria claro. É uma indústria. Agora,
mas estamos falando de conteúdo e influência.
Mas quando eu penso, por exemplo, no nosso projeto de Olimpíadas desse ano, 90%, 80% do investimento foi em conteúdo influenciador. Né, a gente fechou parceria com o Canal Olímpico, que estava dentro dos bastidores de Tóquio, com a Glenda, que estava dentro de Tóquio. E a gente trouxe todo esse conteúdo exclusivo para cá. Né? Eu poderia ter fechado um patrocínio com uma emissora, nada contra as emissoras, adoro.
Não, tá tudo certo. Né? A gente tá discutindo aqui modelos.
Mas é a estratégia. Então, assim, a gente focou a toda a nossa. O que é Olimpíadas, né? Olimpíadas não é sobre um filme de 30 segundos da XP falando que patrocina. É como é que eu faço os brasileiros se engajarem com o assunto? Como é que eu faço os atletas, na medida do possível, se sentirem um pouco mais acolhidos com aquela sem plateia? Como é que eu faço essa vida, né? Esse ciclo
legal.
Circular? Então, muito do projeto, por exemplo, de Kobe foi ancorado 100% em conteúdo
nessa,
e influenciadores.
Nessa direção. Tá. Petra, a gente está chegando ao fim aqui do Liderança
mas eu
Inovação,
quero falar mais.
Porque se deixar, a gente vai embora uma hora, duas horas, três horas, o que é ótimo, né? Você que nos assiste sempre aqui, o que é ótimo, porque aí a gente tem a oportunidade de te convidar novamente.
Sem dúvida.
E como de hábito, você sabe, como de hábito aqui no Liderança Inovação, a gente tem sempre três perguntas para concluir, são três perguntas para finalizar.
Deus. Essa ele não combinou comigo.
Com respostas breves, que eu tenho certeza que você vai curtir, inclusive, as perguntas, mas que para nós é muito importante, porque a gente vem aí construindo esse pensamento, essa linha, essa direção. Então, a primeira coisa que eu queria aqui, fazendo aí essas três boas provocações, é o que é ser um líder em 2021?
Inspirar pessoas.
No que eu acredito 100%, aliás, repito, esse é o DNA do nosso programa. E para você, inovar significa o quê?
Nossa, essa, para ser breve nessa daí,
Também pode ser um pouquinho mais longa. Também não...
Eu acho que inovar é não ter medo de ir contra o seu próprio status quo. Porque eu acho que a grande barreira da inovação das
indústrias... O tal do conforto, né?
Do conforto.
Aquela zona de conforto, mas que eventualmente está até desconfortável.
E que alguém vem e se você não quebrar o seu próprio paradigma, alguém vai vir e vai quebrar para você. E hoje, cada vez mais rápido, com muito mais intensidade, e o consumidor muda muito rapidamente. Então, eu acho que, para mim, hoje, o principal alavanca de inovação... vamos fazer, vamos aprender. Se a gente errar, a gente faz de novo, aprende de novo.
Que bom.
Então, eu diria que é um pouco disso.
E para concluir essa última pergunta, quais são os seus planos a longo prazo?
Eita, difícil, né?
São provocações, é isso.
Eu acho que seguir... A gente na XP, e aí eu vou falar profissionalmente, depois eu posso até falar dos meus pequenos, que eu tenho dois meninos levados.
Opa,
mas,
bom, isso é importantíssimo.
Eu acho que a gente... cada dia mais almeja dar um próximo passo. E eu acho que tem um jeito, onde eu tô hoje, um jeito que eu acredito muito, que é esse jeito do corajoso, do audacioso, do sem medo do que a gente vai enfrentar, que é trazer sempre o que for melhor pro ecossistema, pro cliente, usando qualquer recurso que seja necessário. E a gente fez isso em investimento. E a gente começou a fazer isso em cartão de crédito. E a gente tem um roadmap gigante de outros territórios que a gente vai começar a trabalhar. Então, para mim, eu acho que um sonho de médio e longo prazo é conseguir ver hoje essa transformação que a gente começou a desempenhar dentro do segmento de investimentos, rompendo outras barreiras, né? E aí, eu acho que talvez pensando num âmbito mais pessoal, mais humano, comportamento, pessoa física... eu acho que é a gente cada vez mais ter um mundo menos polarizado, mais colaborativo, porque eu acho que essa pandemia ela serviu para ao mesmo tempo despertar muita colaboração, mas ao mesmo tempo muita polarização.
É verdade.
E talvez eu acho que, pensando no que eu gostaria para frente, é que eu acho que a gente conseguisse lidar um pouco melhor com essas situações.
Que bom.
E que cada um conseguisse acolher cada vez mais o outro, porque eu acredito muito, e eu falo isso muito pro meu time todos os dias, eu acredito muito nas intenções. Eu não acho que ninguém... eu prefiro acreditar que todo mundo faz com uma intenção positiva, que pode ser mal interpretada. Mas, no fundo, ninguém quer fazer por mal. E se a gente tiver essa habilidade de entender que a intenção é verdadeira, que a intenção é boa, a gente consegue driblar qualquer desafio.
Sem dúvida.
Então, acho que é um pouco disso.
Olha, aula absoluta de liderança e inovação aqui com a nossa Petra. Petra, eu queria super te agradecer, né? Você que está nos assistindo percebe o olhar da Petra, percebe, claro, mas não percebe como eu daqui posso perceber o brilho que o teu olho tem quando você fala do teu trabalho, da tua companhia, da XP, e isso tem um nome, paixão absoluta pelo que você faz. E é isso, né? No final do dia, é isso que faz total diferença absoluta, na verdade, para você estar no lugar onde você está. Então, eu queria te dar um imenso parabéns aqui, Petra, por essa trajetória, relativamente recente, né? 2 anos na companhia, mas já de tanta inovação, de tanta transformação. Já deixar, sem dúvida, combinado uma volta tua para você seguir aí dividindo conosco, enfim, experiências, enfim, tudo que vocês têm feito. E, portanto, agradecer imensamente pela presença aqui no Liderança e Inovação. Esse foi mais um Liderança e Inovação aqui no Grupo Jovem Pan, para todo o país. E na próxima semana tem mais. A gente se vê. Beijo!
Olá pessoal, aqui é o Vitor Brown e eu sou um dos finalistas do Prêmio Comunique-se 2021. Concorro na categoria âncora de rádio. E você pode votar acessando votação.prêmiocomunique-se.com.br. A votação vai até o dia 10 de outubro, então não perca tempo e dê o seu voto. Obrigado.
Os Pingos nos Is, com apresentação de Vitor Brown, Augusto Nunes, José Maria Trindade, Guilherme Fiuza, Ana Paula Henkel. Os Pingos nos Is, informação com credibilidade, de segunda a sexta, na Rede Jovem Pan e também na Panflix.
Eu sou Djamila Ribeiro, professora, e hoje converso com você sobre a segurança e a transparência das eleições. Dizem que a urna eletrônica pode ser invadida pela internet. Não é verdade. Ela não é conectada à internet ou a qualquer outra rede. Nunca foi comprovada nenhuma fraude. Dizem que não tem como recontar os votos. Também não é verdade. O voto é auditável, sim, e você pode fazer sua própria apuração pelo boletim de urna. Várias instituições, como a Polícia Federal e universidades públicas, participam de testes públicos e comprovam a segurança do voto. Urna eletrônica. É segura, é fácil de checar, é do Brasil. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Djamila Ribeiro não recebeu o cachê.
É a emoção que você quer? Então vem aqui que tem. No Máquinas da Pan, você vai saber tudo sobre a indústria automotiva, os principais lançamentos do mercado, tecnologia, todo o processo de eletrificação e também motorsport com os grandes campeões. Máquinas da Pan, todos os sábados às 10h30 da manhã no canal Jovem Pan News, Jovem Pan Esportes e também na Panflix. Espero você!
Quer acompanhar os conteúdos da Jovem Pan sem pagar nada? Baixe Panflix. Já são mais de 800 mil downloads no nosso aplicativo. Lá você acessa toda a programação da Jovem Pan. News, esporte, entretenimento, saúde e muito mais. Não perca mais tempo e baixe já. Panflix, a TV de graça no seu tablet ou celular. Saiu no jornal.
Na TV.
No Twitter.
Tá todo mundo comentando.
E você?
Quer começar o dia por dentro de tudo que está rolando?
Então você não pode perder o Morning Show.
Paulo Matias, Adriles Jorge, Paulinha Carvalho, Joel Pinheiro e Vinícius Moura.
Debatem tudo que a galera tá comentando.
Você era contra a vacina chinesa. Você era contra. Você era contra. Então se depender de você, nem ia ter nenhuma.
Jovem Pan Morning Show.
De segunda a sexta, das 10 às 11h30 da manhã.
Jovem Pan Morning Show.
Só aqui, na melhor do Brasil. Jovem Pan.